situação sanitária do estado, a preocupação, claro, com a cidade, região metropolitana, depois foi aumentando, chegando com relação ao Agreste, e agora merecendo ainda mais atenção a situação do sertão. Já conversamos por mais de uma vez com o Dr. Luiz Aureliano em Serra Talhada, e ele novamente em Serra Talhada vai nos dar algumas informações trazendo o sertão aqui para nós. Doutor Luiz Aureliano, qual a situação de momento, não só de Serra Talhada, como também dos municípios aí por perto?
Olha, Sr. Geraldo, a situação, a tendência é cada vez pior. Ou seja, a gente está numa situação que está aumentando o número de casos, o número de óbitos estão aumentando. Está migrando do litoral para o sertão, né? Primeiro Recife, região metropolitana, Agreste, Caruaru, Bizeus, e agora está chegando aqui no sertão. E é uma situação difícil, porque nós temos um problema que as pessoas, o comércio, os prefeitos, pressionados pela área econômica, pelos empresários, naturalmente, estão reabrindo o comércio está aberto, né, francamente aberto, as pessoas se aglomeram, isso aí se é atalhado, isso é em qualquer parte do Brasil e até no mundo, parece, as pessoas não têm consciência disso, mas principalmente no nosso país, e o pessoal mais pobre que para sobreviver sai, e às vezes não se cuida bem, não é bem orientado. Então é uma situação difícil, preocupante. A gente não tem leito de UTI em Serra Talhada. Os três hospitais privados, conveniados com o SUS, não aceitam receber paciente com suspeita de Covid. É um absurdo, né? Porque a saúde é um direito de todo, dever do Estado. E esses hospitais são conveniados com o SUS. E eles não discriminar paciente. Então é uma coisa que está nos preocupando. O Hospital Regional do Sertão era para ter sido aberto, prometido pelo secretário de Saúde do Estado, em abril. Nós já estamos em julho. Eu tenho lido na imprensa que está chegando os equipamentos e ainda está no processo seletivo, através da OS do Tricentenário, para contratação de pessoal, ou seja, quando isso... E nós não temos, a verdade tem que ser dita, profissionais qualificados, intensivistas, porque eu sou médico, mas eu não sei trabalhar em UTI, eu não sou preparado, não sou treinado para isso. E a maioria dos médicos, aqui em Serra Talhada, nós não temos intensivistas, na região não temos intensivistas. Então, a preocupação é muito grande e vai morrer principalmente as pessoas mais pobres, porque as pessoas de classe média, as pessoas ricas, têm como migrar, para, inclusive, para os hospitais da capital, e tem meio de transporte, até plano de saúde, que tem transporte aéreo. Então, é uma situação muito preocupante, o vírus permanece, o vírus não foi embora, o vírus não vai embora, e a principal fonte de transmissão é de pessoa para pessoa. 80% dos casos, eu não tenho dúvida, são transmitidos do contato das pessoas entre as pessoas. Recentemente, agora em Serra Talhada, poucos dias atrás, uns amigos se reuniram, foram confraternizar no fim de semana, fazer uma farra, comer uma língua, e resultado, alguns deles agravaram, um já morreu essa semana, um rapaz com 53 anos, saudável, rígido. Então, assim, é uma situação muito difícil, muito preocupante, não nos planejamos, não estamos organizados, e eu estou muito preocupado, Geraldo, muito preocupado.
Doutor Luiz, a gente pouco tem escutado falar de Triunfo, que é tão pertinho aí de Serra Talhada. Que informações o senhor tem de Triunfo?
Olha, Triunfo é uma cidade menor, uma cidade fria. Não tem muito caso em Triunfo, a informação que eu tenho é até porque tem o ex-prefeito de lá, que é médico, Luciano, é até médico anestesista, eu às vezes tenho contato com ele, mas não tem. E até porque toda essa região, qualquer coisinha mais séria, corre para Serra Talhada. Serra Talhada é o centro dessa região, inclusive assim da Paraíba, que é fronteira com a gente aqui, Manaíra, Princesa Isabel, Triunfo, essas cidades todas aqui, Flores, Calumbi, tudo vem para Serra Talhada, São José do Belmonte, Betânia, Floresta, e essa parte aqui da Paraíba. Então, mas essas cidades, ou não tem grande densidade populacional, ou não tem grandes aglomerados, a tendência é que a Covid não estoure, a tendência é essa. Mas a Covid veio, está aí, tem transmissão comunitária. Mas eu repito, o hospedeiro é o ser humano. Então a transmissão é do contato pessoal. Quer dizer, o pessoal numa farra, uns 8, 10 amigos reunidos, sem máscara, bebendo, comendo. Todos adoeceram, uns mais graves, né, um já morreu, um rapaz de 53 anos. Enfim, é uma situação muito difícil.
Doutor Luiz Aureliano, estamos conversando com ele. Temos Fernando Castilho, temos Igor Maciel e temos Romualdo de Souza. Igor Maciel.
Doutor, muito bom dia. A gente sabe que existe uma preocupação não só nas cidades, no interior, mas também na zona rural. E a zona rural é uma grande preocupação, porque a gente tem casos já na zona rural, no sertão, inclusive. A gente sabe que o vírus ele vai se estendendo pela rodovia, vai sendo levado pela rodovia, já se espalhou por todo o estado, mas a zona rural tem não só a dificuldade de conhecimento mesmo sobre a doença e sobre o que deve ser feito, mas também a dificuldade de acesso para o profissional de saúde. Como é que isso está sendo tratado aí na região?
Não está sendo tratado. Nós temos atenção básica. O programa de saúde da família, as unidades de saúde, que tem médico, que tem enfermeiro, que orienta as pessoas. E assim, a mídia tem feito, se não fosse a televisão, o rádio, a mídia de uma forma geral, nós estaremos fritos, né? Mas não tem um planejamento, não tem um programa específico para isso. É uma coisa por demanda espontânea, ou seja, as pessoas têm acesso à unidade de saúde. Se for um caso leve, o médico e a enfermeira orienta, trata, encaminha. Mas encaminha para onde? Quer dizer, para o hospital do estado, que está assoberbado, porque os hospitais privados conveniados não atendem Covid, suspeita de Covid. Então não há um planejamento. Quer dizer, diferente dos outros países, como a China, que começou por lá, e hoje não tem mais caso. Porque tem que ter isolamento social, ou faz o isolamento social, para valer mesmo, não pode brincar. Então faça a escolha do seu filho, né? Então abre a economia para trabalhar, para se aglomerar, e nós temos milhões e milhões de brasileiros que não tem emprego formal, tem que batalhar o dia a dia, mas não há um planejamento, não há, a gente vai, é assim, é o problema aparecendo e a gente tentando resolver. Não há um planejamento estratégico, não há uma política de prevenção, de orientação, de educação permanente para que a nossa população possa se resguardar e se proteger. E é na luta pela sobrevivência. Então a zona rural tem uma vantagem, não tem densidade populacional, os sítios são espalhados, mas as pessoas também se aglomeram, socializam nos distritos de Serra Talhada, nos distritos da cidade do interior. No final de semana o pessoal se junta, a turma mais jovem se junta para tomar uma cervejinha, para tomar uma cachaça e se contaminam. E que migram tudo para a cidade. E a gente não tem leito hospitalar, organizado, estruturado, e para atender essa demanda, que ainda vai estourar. Aqui ainda não chegou no ápice. Então nós tivemos em torno, em Serra Talhada, aqui, que migra para cá, em torno de 4 mil casos, confirmados só 791. E mesmo assim a gente tem uma subnotificação, porque o Brasil não massificou em teste, os testes. E esses testes rápidos, eles não são confiáveis. A grande maioria deles dá muito falso positivo, muito falso negativo. Quer dizer, e a gente não pode confiar. Então, se tem clinicamente sintoma, tem que fazer isolamento. Tem sintoma semelhante. Vamos pecar por exagero. As pessoas que têm sintoma de gripe, em princípio, nesse momento, numa pandemia dessa, temos que pensar que é Covid e isolar a pessoa. Mas temos como fazer isso no Brasil? Temos planejamento para isso? A gente não tem nenhum plano de renda mínima para as pessoas sobreviverem. É uma confusão. Você vai aqui na Caixa Econômica, no centro da cidade, a Caixa Econômica é vizinha do Banco Brasil, em duas esquinas, assim, contíguas. Então, assim, é uma situação muito preocupante, muito difícil.
O doutor Luiz Aureliano é um sertanejo, está falando do sertão, está em Serra Talhada, onde vive, e é médico sanitarista. Vamos para Romualdo de Souza, falando de Brasília.
Luiz Aureliano, muito bom dia para você, bom dia, Serra Talhada. Eu lhe diria o seguinte, na escolha de Sofia, é sempre o lado mais frágil que sai quebrado. Agora, eu lhe pergunto, a questão da interiorização da pandemia já era esperada. O senhor não acha que houve uma certa negligência do Estado brasileiro? E não estou me referindo apenas e tão somente a Pernambuco, também Pernambuco, mas ao Estado brasileiro que não se preocupou com essa chamada interiorização da pandemia, Luiz Aureliano?
É verdade, o que você está dizendo é verdade. Eu falei, dei entrevista a Geraldo, acho que tem 2 meses ou 3, falei exatamente isso, Geraldo, no meio do ano que vai estourar aqui no interior. Está gravado aí na Rádio Jornal. E está se confirmando. Não há, no Brasil não há previsão de nada, não há planejamento de nada. Infelizmente, temos um presidente da República que diz, morreu tanta gente, e daí? Ele agora está com Covid, eu nem sei se está, porque ele mente tanto, a gente não sabe se é verdade, se é mentira. Então, o SUS é estruturado, tem as 3 esferas de governo. Qual o papel do governo central, do governo federal? É organizar, é planejar, é supervisionar. E as ações, quem executa? O município e os estados. Isso não acontece, não há uma coordenação, não há um entrosamento, há uma briga permanente. Então, fica muito difícil a gente enfrentar uma pandemia dessa. Os países que estouraram, como a China, como a própria Itália, como a própria Espanha, as coisas estão sob controle. Quer dizer, faz o que tem que fazer, tem nem que parar 6 meses. Para 6 meses, só funciona o que é essencial, o que é indispensável, para preservar a vida das pessoas. Mas parece que a vida das pessoas não é importante, sabe? E os pobres, porque como é que mora o pobre? Eu, por exemplo, eu moro sozinho na minha casa, né? Eu moro sozinho na minha casa, as pessoas de classe média têm, no máximo, 3, 4 pessoas morando em cada casa, né? E tem condições de saúde, tem plano de saúde, né? Embora os planos de saúde não estejam querendo atender Covid, né? Nem os exames estão querendo pagar, a própria ANS, que está a serviço da rede privada, não está fazendo isso, tem inclusive uma nota contra a obrigatoriedade de fazer o teste, né? A ANS não deve os planos de saúde cobrir. Enfim, esse país é um país sem planejamento, é tudo num improviso, é assustador. Então tem que trabalhar em conjunto, já falta recurso somando todo mundo, as três esferas de Uber, já falta recurso, né? E você não tem organização, não tem planejamento, não tem definição de prioridade, não tem o papel de cada um, porque o presidente da República não consegue sentar com os governadores, vive numa disputa política eleitoral permanente, perene, às 24 horas por dia, todos os dias da semana. É impossível combater com seriedade, não se respeita. O presidente foi para Catumana, está com Covid, vai estar tomando hidroxicloroquina. Catumana é placebo, ele não é louco de estar tomando hidroxicloroquina. Ele é um homem de 65 anos. Né? Ele não é louco, só se ele for louco mesmo, né? Às vezes eu acho que ele é mesmo, mas não sei. Então, assim, que exemplo ele dá para as pessoas? Tem gente que vem me procurar, doutor, eu queria que você passasse para mim ivermectina, porque cloroquina que o presidente está tomando. Ele é o presidente da República, a autoridade máxima da República. E as pessoas pobres acreditam nele. Então, é muito difícil, é angustiante. Tem hora que dá vontade de ficar em casa trancado e não ver nada, mas eu não consigo fazer isso.
Doutor Orlando, agora com relação ao Estado aqui, não está faltando um pouco mais de entrosamento de todas as pontas do Estado? Parece que as coisas se decidem aqui, daqui são mandadas para aí. Não foi uma equipe se concentrando, por exemplo, a gente sabe que foi até Caruaru, mas pelo que estamos sabendo, não chegou uma equipe daqui para tratar do assunto em Serra Talhada, aí dentro do sertão.
Não, é de cima para baixo, é como se não tem planejamento. A realidade do sertão é outra, diferente da do Agreste, né? A realidade é diferente do litoral, diferente de Recife. Não se sentam, né? Parece que assim, passa o processo eleitoral e as pessoas esquecem que tem que fazer gestão pública. Esquece o processo político eleitoral, deixa para trás. Mas não, o prefeito Serra Talhada, que é a oposição ao governador do estado, não se juntam, não se sentam, não planejam, já ficam de olho na eleição, o que vai dar, vai dar handicap eleitoral para mim ou não. Então, realmente não tem isso. Né? Petrolina faz uma coisa, quer dizer, o município tem um poder, por exemplo, quem fornece, quem libera funcionamento de comércio? É o município, alvará. O município pode caçar o alvará. Né? O município é a autoridade sanitária. Por que é que o município não intervém a pedido e provoca o Ministério Público nesses hospitais privados, por exemplo, que não estão atendendo os planos de saúde da classe média, que pagam um plano de saúde caro? Porque simplesmente não quer estar em conflito com os empresários, com os comerciantes. Então, assim, é uma situação que tinha que pensar em tudo isso. Não só no investimento na saúde, na gestão da saúde, nos profissionais, como é que a gente vai arrumar intensivista para esse hospital regional do sertão, para Serra Talhada. No edital, eles estão querendo contratar 21 intensivistas desse hospital do sertão. Onde é que vão arrumar esses 21 intensivistas? Pagando um salário mensal de 10 mil reais. Não vai. É um profissional altamente qualificado. Não vai conseguir, porque o risco de se contaminar é alto. Tem que ser uma insalubridade, uma periculosidade muito alta. Nós não vivemos no capitalismo. Eu não estou defendendo aqui a corporação médica, não, até porque eu não tenho interesse, porque eu não sou intensivista, não tem ninguém na minha família intensivista. Aliás, tem um sobrinho aí em Recife que é filho do meu irmão. Então, assim, é uma situação muito difícil, Geraldo. É angustiante. Olha, eu sou sanitarista, né, pela Fiocruz, enfim, tenho 47 anos de formado, faço 48 de dezembro, mais 6 anos de medicina, sou mais de 50 anos dentro da medicina. E eu nunca vi uma situação dessa, sabe? Uma situação desesperadora, angustiante, e a gente sabe que esse vírus veio para ficar.
Vamos trazer Fernando Castilho para fechar a nossa conversa com o doutor Luiz Aureliano.
Doutor Luiz, eu fiquei preocupado aqui com a informação que o senhor dá, essa questão dos hospitais, né, e a dificuldade do Hospital do Sertão. Parece claro que os hospitais privados não têm capacidade de atender o doente de Covid. Isso é muito claro porque, mesmo nas cidades da capital, eles selecionaram equipes e áreas para cuidar disso. Me parece que aí também no sertão, atender o caso de Covid é uma coisa que o sujeito não sabe nem como processar. Seria o caso de adotar mesmo a ambulância terapia, né? De que ou mandar para Caruaru ou pedir, porque certamente o Estado não vai chegar com gente e equipamento aí na área. O senhor acha que a tendência vai ser essa mesmo? Botar o pessoal na ambulância e mandar para Caruaru, mandar para o Recife? Porque pois o Recife não vai mandar equipamento e gente para ir para aí.
Mas historicamente sempre funcionou assim, né? Em Pernambuco sempre funcionou assim, na maioria dos estados, a não ser no norte do Brasil, no Pará, que aí não tem nem com estrada, é avião ou água. Né? Mas assim, até, embora o Hospital do Sertão, eu li que chegaram os equipamentos, chegaram 12 caminhões, o hospital é na BR, não está funcionando ainda, e o hospital de campanha do Covid está lá construído, eu passo lá todo dia de frente, porque eu vou trabalhar e passo na frente desse hospital, na BR-232, aqui em Serra Talhada, um pouquinho depois da cidade. Quer dizer, se você olhar bem, por exemplo, os equipamentos estão chegando, vão montar, vão fazer o processo seletivo. Eu não acredito que consigam, eu não acredito. Tanto 21 médicos intensivistas com esse salário, além de ter 70 vagas para enfermeira, foram duas coisas que eu anotei bem. Pagamos de R$3.000 para enfermeiras, 3 mil e alguma coisa, 3 mil, aliás, R$2.300. Olha mesmo. Para dar 40 horas, o médico para dar 24 horas, semana um plantão de 24 horas. Então a tendência sempre foi isso, qualquer coisa mais grave, porque a iniciativa privada, ela mira o lucro. Infelizmente, raros têm comprometimento com a saúde. O que não dá lucro para ela, ela não quer. Isso é a lógica do capitalismo. Por isso que na Inglaterra, no Canadá, que são capitalistas, né? A Inglaterra é o pai do capitalismo, né? Mas 90% do investimento em saúde é público. Sistema público se garante lá. No Canadá, idem. No Brasil, o investimento em saúde é só 46% do investimento público em saúde, é só 46% do investimento geral. Então, assim, eles só pensam no lucro. Eles não podem fazer isso. Isso é um absurdo. A autoridade sanitária, que é o município, que é o Estado, intervém nos hospitais privados. Ele não tem UTI. Ora, ele não atende uma broncopneumonia. Se eu tiver uma broncopneumonia, eu vou lá e atendo. Eu sou atendido, uma broncopneumonia por uma bactéria, eu sou atendido. Né? Agora, se for Covid, né, aí todo mundo tem medo, porque discrimina, né, uma coisa nova, não há um tratamento específico, porque é um vírus, não há um antibiótico para isso, não há um tratamento, é tratamento de suporte sintomático, né? Enfim, corticoide, outras drogas que se usam para ajudar e ventilação mecânica, oxigênio, etc, 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 etc. Então, assim, é a questão da lógica, do lucro. Agora, nós temos leis, tem a lei, primeiro a Constituição Federal, que diz lá nos artigos 196, saúde, direito e todo dever do Estado. Se é dever do Estado, e só os três disseram de governo, intervém nesses hospitais, ou então caça o alvará deles. Pode intervir a autoridade sanitária para isso. Agora, não tem coragem política de fazer isso, porque vão contrariar os interesses, né, dos empresários, dos políticos, dos amigos, dos comerciantes, etc, etc, etc.
A gente agradece a doutor Luiz Aureliano, mas essa contribuição aqui, ele falou de Serra Talhada no Passando a Limpo.